Enquete da semana.
O Evangelho da Graça te convenceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele virá arrebatar a sua igreja, a igreja fiel? Colocamos três opções. Sim, me convenceu. 95,68% responderam que sim. Não, 1,15%. Não me convenceu. E a terceira opção, 3,17%. Ainda tenho dúvidas. Porém, estou em uma igreja evangélica caso Jesus volte realmente, porque eu tenho dúvidas. Está aí o resultado final da nossa enquete. O Evangelho da Graça te convenceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ele virá arrebatar, buscar a sua igreja para a eternidade? Pastor Mário Souza, aí 95,68%, a primeira opção sim, não 1,15%, e ainda tenho dúvidas, mas estou em uma igreja evangélica caso Jesus volte realmente, 3,17%. Sua palavra, pastor.
Esses que têm dúvidas, eles precisam verdadeiramente aceitarem a Jesus como Salvador. O fato de estar numa igreja evangélica não resolve? Não, não resolve. Esses, então, que definitivamente não acreditam, não aceitaram a Jesus, né? Porque o único evangelho que temos, que garante ao homem salvação, perdão e céu, é o evangelho bibliocêntrico. É o que Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ainda Paulo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo está falando do crer nesse evangelho. Então não tem porquê alguém dizer que não, a não ser que não tenha aceitado a Jesus ainda. Não tem porquê alguém dizer estou em dúvida, mas estou numa igreja evangélica. E quero dizer que o simples fato de estar numa igreja evangélica não adianta nada.
Pastor Mário Souza, me permita, no caso, por exemplo, vamos citar o exemplo aqui de Nicodemos. Ele era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, os profetas, a lei, era um homem piedoso segundo a palavra de Deus, mas mesmo assim, ele naquele momento, quando ele esteve com Jesus, ele não tinha garantia de salvação. Ou seja, pessoas, como o pastor bem falou, que estão agregadas, são membros de denominações, de igrejas físicas, não dá nenhuma garantia de que o nome esteja escrito no livro da vida, é isso?
Com certeza. E eu quero dizer que o caso de Nicodemos, você pode ver, são situações diferentes. Nicodemos estava diante, Samuel, de uma nova doutrina. Era algo novo que Jesus trazia. Você vê que ele não está questionando o fato, né, de ser ou não ser salvo. Ele estava sem entender aquela mensagem do novo nascimento, então ele faz a pergunta, pode eu ser um homem velho, tornar entrar no ventre da minha mãe de nascer? Você entendeu como é que é? Era mais uma questão doutrinária de algo novo que estava diante dele. Era algo realmente muito, muito, muito novo. Mas olhe bem, mas Nicodemos, como zeloso que era, e como outros, eles permaneciam esperando num Messias, né? É diferente dessa situação que essas pessoas estão aí, porque estamos diante de um evangelho já pregado há 2000 anos. E que o próprio Jesus disse, quem crê nele será salvo. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida, João 5,24. Então eu vou duvidar o quê diante de uma palavra dessa? Ele disse, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24, gente. Paulo disse, Romanos 10:9-10, aquele que crê com o coração, né, e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão da salvação. Então veja que é inconcebível uma pessoa estar dentro de uma igreja evangélica e dizer, não tenho certeza. Para mim, só tem uma resposta, ainda essa pessoa não aceitou Jesus como Salvador. Não há uma experiência pessoal. Eu não estou falando daquele crente de 30 anos de crente, 40 anos de crente, que a pessoa pode viver uma vida inteira dentro da igreja e não ter aceitado Jesus como Salvador. Não é o fato de pertencer a esta ou aquela denominação que eu estou salvo, não. Eu preciso e tenho que ter tido uma experiência pessoal com Deus. Exemplo, Jacó. Jacó era filho de Isaac. Jacó era neto de Abraão. Jacó conhecia o Torá, as leis judaicas. Mas ele veio ter um encontro pessoal com Deus aonde? Lá no Vale de Jaboque. 20 anos depois de ter saído de casa, fugido do irmão. E ali ele encontra-se com Deus. E o Jacó vira Israel. Olha Saulo de Tarso em pleno deserto. Olha Moisés na sarça ardente. São encontros pessoais que mudam. E hoje, no Novo Testamento, o encontro se dá no Calvário. Não há quem passe pelo Calvário e permaneça o mesmo. Essas pessoas que ainda estão assim, nesse processo de oscilação, só tem uma resposta. Ainda não passaram pelo Calvário. Esta é a minha opinião.
Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, usando o que Paulo disse, sou fariseu, a linhagem tal, ele diz, eu era fariseu, ele chega em algumas expressões, eu usei uma expressão muito enfática que dá a entender o que ele quis dizer, ele era, eu era fanático que perseguia a igreja, ou seja, Saulo era, tinha um zelo extremo pela sua religião, E depois nós pulamos para o capítulo 23 de Mateus, onde o Senhor Jesus, ele fala veementemente, ele é muito enfático e chama diversas vezes os fariseus, os escribas de hipócritas, de fingidos. Não é aqui o caso que nós estamos falando, mas o que quer dizer? Uma religião, por mais bonita aparentemente que seja, não vai salvar. O que importa é que você esteja alicerçado em Jesus. A casa espiritual esteja alicerçada em Jesus. Um outro ponto é a destacar aqui, e aí eu faço a pergunta para o pastor Mário, eu falo do meu sentimento, e quando eu vejo pessoas que a gente prega uma, duas, repete as pregações, falamos em Crônicas 7, 14, se meu povo se arrepender, se humilhar, e a gente está pregando, parece que o povo não está entendendo a pregação, e nós apenas, não porque queremos, mas somos porta-vozes do Senhor Jesus. Profeta é aquele que proclama a palavra de Deus, apenas transmitimos o que está na palavra de Deus. Quando Deus dá algum dom assim, também nós o fazemos. Isso é um sentimento que nos deixa, um sentimento para aquelas pessoas que não estão atentando para tão grande salvação, como dizem em Hebreus, né? Ai daqueles que negligenciarem tão grande salvação. E a gente que observa isso, pessoas que estão rodando de um lado para o outro, estão para lá e para cá, e parece que a gente está falando, não estão dando ouvidos e continuam com a vida como se Jesus não fosse voltar, como se não estivesse esperando Jesus para hoje. Pastor Mário, eu quero fazer essa pergunta para o pastor, e o pastor tem conhecimento, experiente, vários anos pastoreando. Qual o sentimento que é, pastor, de estar pregando, admoestando, exortando, encorajando, e ter muitas ovelhas, e aí que o pastor está pastoreando, e digamos que não dão a devida atenção às pregações. Qual é o sentimento do pastor Mário Souza quando vê ovelhas desapercebidas?
É o mesmo sentimento dos apóstolos, de Noé. Lembra-se de Noé?
Sim.
Quantas dezenas de anos Noé pregou, e fora a família dele, quem foi que entrou na arca? Olha Paulo constantemente admoestando, repetindo. Veja que chegou um ponto que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, eu estou falando com carnais, vocês não são espirituais, vocês não se comportam como espirituais. Porque quando Israel saiu do Egito, capítulo 12 de Êxodo, lendo lá a partir do versículo 35, por ali em diante, há um versículo ali que me chama muita atenção, que diz que subiu no meio do povo uma mistura.
Populacho que eles chamam, né?
É, e tem outra versão que fala uma mistura, subiu isso. No meio do povo uma mistura. E essa mistura ficou, permaneceu. Depois nos vem a parábola do joio e do trigo, olha lá. Então, nós, obreiros de Deus, temos que saber que nessa lavoura de Deus, nem todo mundo é trigo. Temos que lidar com o joio. E o joio se parece com o trigo. Aí está o problema. São os que fingem-se de crente, que parecem com crente, na verdade não são, e eles estão ali que é para suas raízes se entranharem com as raízes do trigo, e se eles forem arrancados, os trigos irem juntos. Aconteceu um fato interessante, lá no livro de Juízes, capítulo 6, né? Versículo 12, aliás, o contrário, capítulo 12, versículo 6, de 1 a 6, o ouvinte pode nos acompanhar, Juízes, capítulo 12, versículo 6, dos amonitas, né? Contra os geliaditas, que depois que os geliaditas venceram um certo grupo, os amonitas vieram sonsos, fingidos, reclamando porque não tinham sido chamados para ajudar. E os gileaditas disseram, não, nós te chamamos, vocês é que não quiseram nos ajudar. E houve uma contenda muito grande entre eles, eles foram derrotados. E o que aconteceu? É que eles se fingiram de gileaditas, e fingiram. Não dava nem para conhecer quem era quem. Foi quando surgiu uma ideia interessante, por causa do idioma, da língua. Então veio aquela famosa pergunta, dizes, pois, Xibolete. Quem falasse Xibolete era geleadita, quem não falasse não era. E os amonitas só diziam Xibolete, Xibolete, não falava. E aí foram, e olha depois lendo lá o texto, você vai ver que tinha milhares misturados, passando por geleadita sem ser, tá entendendo? Então, isso dá uma mensagem linda, né? Tem muita gente no nosso meio, sabe, Samuel, que não fala Xibolete.
Só Xibolete, né?
É, que não vivem Xibolete, são, entendeu? Quer dizer, não adianta que na hora H a linguagem dele é outra, não é a nossa linguagem, não é o nosso idioma, mas estão em nosso meio. E aí, para o pastor, às vezes, dá uma tristeza, porque você olhando com seus olhos humanos, você, às vezes, não dá para perceber, você pensa até que aquele é um crente bom da sua igreja e tal, e não fala Xibolete, não é o crente, não é o nascido de novo, está ali dando dor de cabeça, é o joio que está no meio do trigo realmente, é o amonita que está no meio do geleadita, e isso nós vamos ter que conviver com essa sensação, né, de tristeza, mediante tanta rebeldia e tanta desobediência. Mas, por outro lado, aí nos vem aquela esperança do que está lá em Malaquias, no capítulo 3, né, que naquele dia vai se saber a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, mas só naquele dia. E aí fica por conta do Senhor, não, Samuel?
É, exatamente isso. A diferença. Deus faz distinção. Malaquias 3:18, daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. É, o Asaf passou por essa questão, ficou olhando para a prosperidade do ímpio, mas depois o Senhor o levou ao santo lugar, ele observou e viu o final daquele que serve e aquele que não serve a Deus. E aí ele pôde contemplar a graça de Deus.
E há um detalhe, com tristeza ou não, com angústia ou não, o que não podemos é parar de falar, entendeu?
É verdade.
Noé não parou de falar, porque tem um detalhe, lá na frente, quando chegar o momento do acerto, eles não vão poder dizer, o meu pastor não me disse, o meu pastor não me ensinou.
Não me alertou,
ele me disse tudo, eu é que fui rebelde, eu é que fui desobediente, porque essa é a importância nossa. Porque vamos prestar conta diante de Deus. E se tivermos feito a nossa parte, aí entra também, pastor Samuel, o capítulo 33 de Ezequiel, né?
Exato.
De 1 a 11. Uhum. Se disseres ao ímpio, certamente morrerás e tal, né?
Uhum.
Quer dizer, se ele te ouvir, você salvou a tua responsabilidade e ele salvou a alma dele. Mas se ele não te ouvir, ele morrerá na sua iniquidade, mas você salvou a sua responsabilidade. Agora, se você não falou, meu amigo, morrerá o ímpio na sua iniquidade. O sangue dele, então, será demandado da tua mão, da minha mão. É o verso 8.
O Ezequiel, inclusive, quando ele foi chamado no capítulo 2, levanta-te que falarei contigo, ele diz, fala esta nação, quer ouça, quer deixe de ouvir, mas fala.
Pronto. Olha, então o negócio é esse. Não está gostando não, meu filho? Você vai ter, lembra daquela famosa massa, você vai ter que me engolir. Porque eu vou falar, eu vou estar, entendeu? Eu vou estar apertando, vou estar calçando. E você não vai poder dizer, o pastor não me disse, o pastor não me alertou.
Ah, Jesus.
É por aí.
Que responsabilidade.
É muito grande.